gente vai conversar agora com a Vanessa Carbolin Ranquetá. Ela é a enfermeira tutora desse projeto para contar exatamente como funciona, que iniciativa é essa. Vanessa, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão por aí? Espero que todos bem, né, devido a essa nova onda de Covid, de coronavírus, né? Se cuidem.
É verdade, todo mundo se cuidando, um pouquinho assustados mais uma vez, né? A gente acaba se assustando, mas é engraçado, né, Vanessa? A gente se assusta, eu falo assim de coletivo, né? Me incluo dentro. A gente se assusta, mas às vezes esquece os protocolos, né? Deixa de ficar um pouco distante, se aproxima, e a gente vê que o resultado vem, né? Com essa nova variante de alta contaminação, a gente está aí vivendo agora um pouco desse cansaço também, resultado desse cansaço dos protocolos, então tem que reafirmar mais uma vez. É importante retomar os protocolos de segurança de saúde, né?
Isso aí, é bem importante, porque se a gente não se cuidar, né, infelizmente a pandemia não vai terminar, né? Então, vamos ter que continuar mais um tempo ainda, acho que um bom tempo, usando os protocolos, né, para essa pandemia não se alastrar mais, enfim.
É verdade. Vanessa, vamos contar um pouquinho o que é o TRR, o Time de Resposta Rápida, então, do qual você faz, enfim, a tutora, né, a responsável pelo projeto. Conta qual o objetivo, que projeto é esse, como ele funciona na prática.
Então, o Time de Resposta Rápida, ele foi criado, foi pensado o ano passado, né, em vista de a gente proporcionar uma melhor qualidade de atendimento aos beneficiários aqui da Unimed, né? Esse time, então, ele é composto por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem que atendem, então, a pacientes adultos, né? De setores de internação que apresentem, então, o evento da parada cardiorrespiratória aqui no hospital. Por que que a gente montou esse time, né? Além dessa questão da qualidade do atendimento, porque nós não temos um número expressivo de paradas cardiorrespiratórias aqui no hospital, e para a gente ter um atendimento qualificado e ter uma padronização desse atendimento, então a gente achou viável montar esse time para poder, então, estar treinando continuamente os integrantes do time, e esse atendimento realmente ser realizado de forma qualificada.
Aliás, Vanessa, a gente viu durante a pandemia muitos bastidores, né, de como funciona uma UTI, de como funciona, sei lá, uma chegada de emergência no hospital, o acesso aos equipamentos, né, o serviço de enfermagem, coisas que muito da população em geral, né, no mundo todo, desconhecia. Era uma coisa que só quem passava por uma situação que usasse esses serviços é que conhecia. Então, a gente passou a entender um pouquinho melhor. Isso posto, tem outras situações que não necessariamente só de Covid, ou que podem ser também uma intercorrência de Covid, acontece e a gente não sabia como funcionava. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o que exige, né, do trabalhador de saúde, da estrutura hospitalar, da chegada para esse atendimento, quando, por exemplo, tem uma intercorrência de parada cardiorrespiratória. Cardiorrespiratória, perdão.
Isso, olha, exige, então, conhecimento, né, as pessoas que vão atender a parada cardiorrespiratória, elas precisam saber o que elas têm que fazer. Para isso, então, a gente segue a diretriz do American Heart Association, né? Que ele tem um algoritmo de parada cardiorrespiratória, que ali ele dá todo o protocolo de atendimento, desde o início, de como identificar essa parada cardiorrespiratória, do atendimento, né? Se precisa, enfim, realizar desfibrilação ou não, a identificação do ritmo cardíaco na parada, as medicações e também depois o atendimento pós-parada, quando esse paciente volta da parada, né? Então, ele dá toda uma orientação e a gente segue essas normas, né, do American Heart Association aqui no hospital, porque são normas internacionais, né? Então, no hospital lá de, vamos dizer, dos Estados Unidos, em Londres, enfim, na Europa, o atendimento da parada é igual o atendimento aqui no Hospital da Unimed. Então, é uma forma de padronização, de qualificação também do atendimento, né?
Perfeito. Sobre essa questão também de equipamentos ter acesso, né? Porque, obviamente, a gente fica imaginando que um treinamento, além de fazer com que haja uma equipe qualificada, né, de pessoas sempre disponíveis nos vários plantões que acontecem dentro de uma rotina hospitalar, tem também que ter acesso aos equipamentos que são necessários, medicamentos, acessórios que são utilizados, né, por esse profissional. E, obviamente, suponho que não fiquem todos os setores disponíveis o tempo inteiro, todos esses acessórios e equipamentos. Então, é criada uma espécie de ala. Como é que funciona isso para que haja sempre tudo facilitado para usar quando necessário?
Em todos os setores nós temos, então, né, carros de parada. Que esses carros, então, a gente tem todo o material para atendimento a um paciente que estiver em parada cardiorrespiratória. Além do material, nós temos também toda a medicação, kit intubação, kit, então, para punção, se for necessário, funcionar o paciente para ter um acesso venoso, para conseguir medicar, né? Se caso esse paciente não tem acesso na hora, que geralmente quando está internado ele já tem. Então, a gente tem esse carro padronizado, que também a gente fez uma padronização desses carros de parada, com todas as medicações, e também a questão da disposição das medicações, dos materiais, dos kits dentro do carro de parada. Então, o carro de parada do setor A, vamos dizer assim, ele é igual ao carro de parada do setor B, do setor C, do setor D. Por quê? Porque isso facilita quem vai atender, né? Então, se a medicação X vai estar lá em tal lugar, nesse carro de parada do setor A, ele vai estar também no B, ele vai estar também no C, para facilitar o atendimento. Porque como é um atendimento, ele tem que ser rápido, a pessoa, então, ela tem que saber aonde está disponibilizado todo o material, toda a medicação, onde a disposição desses materiais, eles estão ali no carro, para poder agilizar o atendimento. Então, esse carro de parada, assim que acontece a parada, né, o time de resposta rápida, ele é acionado. O time de resposta rápida, ele tem 5 minutos para chegar, então, no local, né? E, enquanto isso, os funcionários do setor de origem da parada, eles já vão deslocando esse carro de parada até o paciente. Então, o atendimento desse paciente, ele é realizado no leito dele, né? Então, ele está no leito de internação adulto, é realizado ali no leito.
Perfeito. Vanessa, uma última questão. Vou usar mais uma vez a questão da pandemia como exemplo, porque facilita, né, que a gente entenda a metáfora. Por exemplo, durante a pandemia, no início, ainda em 2020, o mundo todo ficou até de boca aberta de como tinha dificuldade, por exemplo, com a intubação, né? Vários profissionais de saúde com formação, com qualificação, que precisaram ser demandados de outros setores que não a UTI, não sabiam, não estavam com a prática de fazer intubação, muitas pessoas tiveram dificuldade com isso. Vou trazer agora para o caso aqui, né, de um atendimento de parada cardiorrespiratória, mesmo que sejam profissionais que tenham a formação em enfermagem, né, os profissionais de saúde que, com a sua formação, que são contratados, nem todos estão devidamente treinados e habilitados para fazer essa intervenção, né, de agir numa parada. Que tipo de manobras foram necessárias, então, que tipo de aprendizado e como isso também qualifica a equipe do hospital?
Então, a gente iniciou fazendo o projeto. Logo depois que nós fizemos o projeto e ele foi aprovado, nós iniciamos, então, com os treinamentos de todas as equipes, né? Então, foram feitos treinamentos para atendimento de parada cardiorrespiratória adulto, né? Para todos os funcionários aqui do hospital em todos os turnos de trabalho. Nós tivemos mais de 35 turmas treinadas, né, para atender a parada. E depois também a gente, depois que o time foi, enfim, elencado, enfim, definido, né, esse time de resposta rápida, os participantes, eles também passaram por mais treinamentos, né, tanto módulos teóricos e práticos sobre o atendimento à parada. Além desse treinamento interno, Também foi oferecido o curso de BLS, né, que é um curso de atendimento à parada cardiorrespiratória, e que vários foram contemplados para realizar, né, vários funcionários ali do time foram contemplados, e a gente faz, então, treinamentos, capacitações contínuas, né, mensais, dependendo da necessidade. Como que a gente avalia essa necessidade, né? Durante o atendimento da parada. Então, depois do atendimento da parada, a equipe, né, que atendeu se reúne e a gente faz uma avaliação em relação aos pontos fortes, né, o que foi bom e os pontos a melhorar. Conforme a necessidade que a gente observe, ah, olha, então aqui nessa situação vamos ter que, enfim, fazer mais um treinamento, a gente vai lá e treina de novo, capacita de novo. Então, os treinamentos, eles são contínuos, as capacitações, eles são contínuas, né? Os médicos fizeram, então, o ACLS também, né? Que é um curso internacional também, assim como o BLS, para atendimento da parada, conforme as diretrizes do American Heart Association. Então, os treinamentos são contínuos das equipes para poder ter um atendimento de qualidade, né? Mas isso envolve também questão de emocional também, se o funcionário está bem preparado, e a gente faz toda essa avaliação antes, durante e depois do atendimento.
Perfeito, Vanessa, como é bom saber disso, né? Qualifica bastante o atendimento aí hospitalar, não há dúvida disso. Tem alguma novidade nesses treinamentos que vem pela frente? Você falou de vários, né, que aconteceram, que culminou com esse projeto aí. Tem outras, digamos assim, na gaveta, que estão sendo preparadas para ser entregues à população, aos beneficiários da Unimed?
Sim, nós vamos ter mais um curso de BLS, né? Nós não conseguimos treinar todo o time no momento, porque não tinha, em função da pandemia, a gente teve que reduzir o número de participantes, né? Enfim, foi uma exigência da própria escola que deu o curso. Então, a gente vai ter mais uma turma que vai fazer esse curso esse ano. E também nós estamos com um projeto para expandir esse time para a área materno-infantil. É, mas ainda estamos desenhando o projeto. A materno infantil é um pouquinho mais difícil, né? Uhum. Mas em função de que a gente tem que delimitar algumas coisas que são um pouco diferentes, né? Mas vai sair do papel, acredito que esse ano ainda, e assim que a gente tiver alguma novidade, a gente avisa vocês e aos beneficiários da Unimed Nordeste.
Vanessa, obrigada pelas informações, sucesso no trabalho com toda a equipe, viu? Um abraço forte.